No ar, Feijoada Completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa.
Nós não vamos nos dispensar. Juntos é tão bom saber que passado o tormento será nosso esse chão.
Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais uma Feijoada Completa. Eu sou Cláudio Ferreira. Hoje minha companheira de programa é Mônica Montenegro.
Uma boa tarde a você, Cláudio, e a todos os nossos ouvintes. É um grande prazer estar aqui hoje. E a gente abriu esse programa com a música Chega de Mágoa, uma criação coletiva que envolveu medalhões da nossa música em 1985, feita para angariar fundos para a região Nordeste, que naquele ano foi castigada por uma grande enchente que causou muita destruição, isso depois de uma grande seca que assolou a região. Participaram do projeto nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Djavan, entre outros.
De março, quinta-feira que vem, é o Dia Mundial da Água.
Por isso, começa neste domingo, aqui em Brasília, o 8º Fórum Mundial da Água. Abastecimento, racionamento e a qualidade da água são alguns temas em discussão no fórum e também aqui no nosso programa.
No programa de hoje, vamos saber também sobre os trabalhos da comissão externa destinada a monitorar os desdobramentos do desastre ambiental ocorrido em Mariana, Minas Gerais.
Aproveitando as comemorações pelo Dia Mundial da Água, no quadro Atravessar Fronteiras, Adriana Magalhães dá dicas de cachoeiras e banhos deliciosos em Brasília e nos arredores.
No Brasil de ponta a ponta, uma viagem à cidade mineira de Caxambu, para falar sobre o circuito das águas.
E no quadro Caldo Cultural, nosso assunto é a vida e a obra do poeta Torquato Neto, lembrado como um dos grandes nomes do tropicalismo.
No tempero musical de hoje, canções que falam sobre meio ambiente.
Nós não vamos nos dispersar. É tão bom saber.
Como a gente comentou há pouco tempo, essa música se chama Chega de Mágoa. É uma criação coletiva cantada por 155 artistas, numa campanha chamada Nordeste Já, na década de 80.
A preocupação com o abastecimento de água é mundial. Existe a consciência de que se o desperdício não for controlado, o fornecimento pode ficar comprometido. Brasília e a Cidade do Cabo, que fica na África do Sul, são alguns locais que estão passando por regimes severos de racionamento.
O Nordeste do Brasil também tem problemas no abastecimento de água por causa da estiagem. No ano passado, 870 cidades da região estiveram em situação de emergência. A Paraíba foi o estado mais afetado.
A situação hídrica do planeta é tema do Fórum Mundial da Água. A 8ª edição do evento começa domingo e vai até sexta-feira aqui em Brasília. A gente fala sobre esse assunto com o Edson Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil. Muito boa tarde, Edson.
Boa tarde, um prazer, uma honra falar contigo e com seus ouvintes.
Prazer é todo nosso. Bom, a escassez da água tem atingido cada vez mais brasileiros. O senhor poderia começar explicando qual é a relação entre oferta de água e saneamento, que é a principal bandeira do Instituto Trata Brasil?
Então, é como foi dito na abertura, o planeta todo está discutindo a questão da água, porque com as mudanças climáticas ficou cada vez mais incerto saber onde vai chover. E normalmente qualquer país trabalha com um regime de chuvas, ou seja, a gente constrói uma série de reservatórios, esses reservatórios vão enchendo à medida que as chuvas caem e essa água vai sendo usada pela população e até a próxima chuva chegar e encher novamente esse reservatório. os rios também são muito utilizados para poder abastecer as cidades, não só as cidades, mas a agricultura, a indústria. E também é fundamental que a gente proteja essa água, porque o problema não é só a quantidade de água, mas a qualidade da água está piorando muito no mundo todo e no Brasil em especial. Isso por conta dos lançamentos de esgotos, que no Brasil ainda é uma realidade. Nós temos metade da população que ainda não tem coleta de esgoto. Então, esse esgoto não coletado ou coletado e não tratado, ele acaba parando num curso d'água. E esse curso d'água vai formar outro curso d'água até chegar num local onde a gente vai retirar água para abastecimento das pessoas. Então, um país, quando não tem saneamento básico, ou seja, quando nem todo mundo tem coleta e tratamento de esgoto, o destino desse esgoto é essa água que a gente vai ter que uma hora pegar para usar para a própria população beber, para os animais. Então é fundamental caminhar rapidamente nas políticas de saneamento básico para a gente proteger essa pouca água que a gente tem, principalmente nas áreas urbanas.
Agora, Edson, a gente tem uma contradição, como tantas contradições no nosso país, né? Enquanto você diz, tem essa população, uma grande parte da população que não tem acesso à água, e quando tem, essa água não é de boa qualidade, e por outro lado, a gente tem muito desperdício, tanto desperdício em termos de quantidade de água desperdiçada, como a gente usa muita água boa para coisas que não precisava usar, né? Quer dizer, a gente fica molhando jardim, a gente fica lavando calçada com água que serviria para abastecer famílias que não têm essa água. Como é que a gente pode equilibrar esses dois pontos?
Você tem toda a razão. A água potável é um bem difícil de você conseguir, porque muitas vezes você mora numa área que tem água, por exemplo, quem mora na região norte, parece que a pessoa nunca vai ter problema de água. Mas essa água dos rios não é a água que a gente bebe. Isso muitas vezes as pessoas não percebem, né? Que a água tem que ser retirada da natureza, tratada, deixada em padrões de potabilidade para que a gente possa consumir sem nenhum risco a nossa saúde. E essa água, então, ela é fruto de um processo industrial grande. Usar essa água para usos não específicos, por exemplo, usar para lavar jardim, usar para lavar o carro, usar na privada, é um desperdício gigantesco, porque essa água ela é própria para beber, né? Para essas outras coisas, a gente podia usar uma água menos limpa, com uso específico para essas outras atividades onde você não precisa de água potável. Mas, infelizmente, o país cresceu dessa forma e a gente acaba tendo uma única água na nossa casa para fazer tudo. Então, na medida do possível, e essas crises hídricas aí de Brasília, de São Paulo, e essa do Nordeste, que está há muitos anos, mostra que a gente precisa mudar os nossos hábitos. Primeiro, evitar de qualquer forma o desperdício da água potável. Se a gente puder acumular água de chuva com cuidado, né, em caixas d'água fechadas, para não ter problema do mosquito Aedes aegypti, e usar essa água coletada da chuva para esses usos menos nobres, já é uma grande coisa, né? Se a gente vai construir uma casa nova, se a gente conseguir já construir esse circuito de coleta de água de chuva para essas coisas, ajuda também. Então nós somos um país abençoado em termos de água, mas essa água, a maior parte da água do Brasil está na região norte, né, onde tem muito pouca gente morando. A maior parte do Brasil é muito seco, então a gente precisa evitar ao máximo qualquer desperdício de água potável e também cobrar das nossas autoridades que corrijam as perdas de água na rua. A gente tem índices de 38% de perda de água potável nas redes de distribuição. Isso é uma maluquice. Então a gente cobra muito do cidadão que faça a sua parte, tem que cobrar mesmo, mas nós temos que cobrar as autoridades, porque muita água potável é perdida antes de chegar nas nossas casas.
O Estado precisa dar o exemplo também, né, senhor Edson? Em várias cidades que têm atravessado crises também, como Singapura e Barcelona, há o estímulo para o tratamento e o reuso da água, algo que o senhor citou, que isso é fundamental pelo custo do tratamento da água, né? O Brasil ainda engatinha quando se fala em reuso e da água?
Exatamente. Essas tecnologias existem há muitas décadas já em outros países, como você disse, Singapura, Barcelona, mas também toda a Califórnia, Israel, que não tem quase água nenhuma. E esses países, por força de não terem quantidades grandes de água, eles já usam a água de reuso há muitos anos. Ou seja, a água é utilizada na sua casa, ela vira esgoto, esse esgoto é tratado, deixa-se a água num padrão de potabilidade novamente, essa água volta para a gente. Isso já é realidade em muitas partes do mundo. O Brasil, nós crescemos com essa ideia errada de que o país tem muita água e que a gente pode usar água à vontade, que nunca vai acabar. Então a gente precisou passar essas crises muito graves para a gente aprender que não era bem assim. Então nós precisamos utilizar essas tecnologias que estão disponíveis no mundo todo. Na crise hídrica aqui de São Paulo, vários especialistas do mundo todo vieram debater esse tema e eles ficavam chocados da gente não reutilizar as águas aqui na área metropolitana. Eles não entendiam como é que a gente não segurava essa água aqui e ficava sempre dependendo de uma água nova que era trazida de regiões cada vez mais distantes. E a gente não aproveitou esse momento da crise para ampliar o uso dessas tecnologias. Então nós precisamos cobrar também das autoridades isso. É tão importante quanto você ter uma água nova que você está trazendo de uma outra região, é você utilizar o máximo possível a água que já existe na cidade. E hoje a gente deixa essa água embora e ficamos dependentes aí de sempre de uma água de outra região.
Edson, como você falou, a gente aqui em Brasília passa por um racionamento desde janeiro do ano passado. E eu ouço muita gente falar aqui em Brasília, amigos, vizinhos, que falam assim, poxa, as autoridades cobram da gente, cidadão comum, que economize água. Mas a agricultura gasta muito mais água, a indústria gasta muita água e ninguém sabe, não, isso não é muito divulgado. Você acha que tem uma injustiça nisso, nessa cobrança, que deveria também ser cobrado dos outros setores, não só do cidadão individualmente, mas desses setores econômicos, que também promovessem o gasto, o uso racional da água?
Eu acho sim. De forma geral, o que as Nações Unidas diz é que em torno de 70% da água doce vai para a agricultura. Então, é disparadamente quem mais usa água é a agricultura. E isso usa porque precisa, mas certamente já o Brasil, até pelo poder que tem na agropecuária no mundo todo, é um grande exportador para o mundo todo, o Brasil já deveria ter adotado tecnologias mais eficazes para poder fazer irrigação, por exemplo, né? Hoje está se aumentando muito tecnologia de gotejamento, que é uma tecnologia que usa a água com muito mais critério do que aqueles grandes pivôs, né, que ficam aspergindo água e uma parte grande daquilo acaba evaporando. Então, a agricultura, a indústria, o comércio, criação de animais e o próprio abastecimento humano, todo mundo tem que fazer sua parte. Né? A água tem usos múltiplos, né? Como a gente disse. Quer dizer, você tem um rio, uma bacia hidrográfica, aquela água é de todos. Quer dizer, todo mundo usa, o agricultor grande usa, o pequeno agricultor usa, o agricultor familiar usa e também a empresa de água e esgoto puxa a água daquele manancial para poder abastecer a cidade. Quer dizer, todo mundo tem que fazer um pouco mais do que vem fazendo, uma vez que a água está muito escassa e é um bem que ninguém fica sem, né? Não existe sociedade sem água. Então, esse mesmo esforço que a gente faz como cidadão tem que ser aplicado também a outros grandes utilizadores de água, até para ser justa essa discussão, né?
Nós estamos conversando com Edson Carlos, ele que é presidente executivo do Instituto Trata Brasil. Edson, aqui na Câmara, alguns projetos de lei, eles tentam justamente estimular esse uso mais racional da água. Um deles sugere a tributação diferenciada para imóveis que promoverem o uso racional da água e o outro que determine o uso de água de menor qualidade para acionar descargas e molhar jardins, que é esse tema que a gente abriu a nossa conversa. O senhor acredita que esses incentivos fiscais, tributários, eles podem ser um bom caminho para o brasileiro se acostumar a usar água de melhor forma?
Sim, eu acho que nós precisamos ter alguns gatilhos para que a gente aprenda a sair do lugar comum. O lugar comum hoje é a gente constrói a nossa casa com uma única tubulação, uma única caixa d'água, né? Então a mesma água é usada para tudo. Né? A gente está discutindo que isso não é mais viável com essa escassez hídrica que a gente está tendo sempre. Então a gente precisa encontrar formas de estimular as grandes construtoras para que quando elas projetem os novos edifícios, já projetem com essa rede paralela para abastecer principalmente os banheiros ou a parte de área de lazer dos condomínios, para que use uma água sem tanta qualidade como a água potável, mas isso tem que partir do projeto já, porque depois fica sempre mais difícil a gente adaptar a nossa casa, um condomínio adaptar toda essa parte, sua parte hidráulica, para a gente poder fazer. Então, qualquer tipo de incentivo ajuda a estimular essa cadeia produtiva a pensar diferente, porque a gente está falando de crise hídrica, mas muito pouca coisa aconteceu efetivamente depois da crise hídrica aqui de São Paulo, por exemplo. Então, se você não vê, você vê, assim, lógico, moradores, um ou outro morador que ainda mantém o seu sistema de coleta de água de chuva e usa a água com mais critério, mas quando as chuvas voltam, a tendência é que a população e as autoridades acabam deixando um pouco aquele tema de lado. Então, é importante agora que o Dia Mundial da Água vem e o Fórum Mundial, pela primeira vez, vem para o Hemisfério Sul, justamente no Brasil, é importante que a gente discuta novamente isso, para que essa pauta não desapareça à medida que a chuva volte, né? A gente precisa fazer com que essa pauta seja permanente.
Pois é, Edson, você falou do fórum, a gente já falou do fórum. É importante trocar essas experiências, porque, por exemplo, quando a gente fala do Nordeste, aí muita gente fala assim, poxa, mas Israel também tem um território seco e conseguiu driblar essa questão. Os países árabes, é claro, tem muito mais dinheiro, mas também tem processos de dessalinização da água do mar. Assim, é importante trocar experiências, experiências de outros países podem ajudar a gente a enxergar soluções?
Sim, sem dúvida que um fórum desse tem um apelo muito forte, porque o mundo inteiro passa a olhar durante aquela semana para aquele país, ou seja, o Brasil vai estar na vitrine mundial das discussões de água, todo mundo vai querer ver o que o Brasil está fazendo, e é decepcionante ver que o Brasil tem feito muito pouco, principalmente nessa questão de saneamento básico. Então é importante sim que aconteça um fórum desse, que a gente ouça outros países, mas eu te diria o seguinte, nós sabemos o que os outros países fazem, o que nós precisamos é implementar essas tecnologias. Então, infelizmente, não vai ser mais uma discussão que vai fazer com que a gente aprenda, o que a gente precisa é implantar essas tecnologias todas, porque hoje a gente viaja, os especialistas viajam o mundo todo, conhecem essas tecnologias. Então, muito pouca coisa nova vai aparecer nesse fórum. O que vai ficar claro no fórum é como essas várias tecnologias, como você disse, dessalinização, reuso de água, como que isso foi importante para esses países que são muito secos. Agora, se a gente escutar tudo aquilo, mas não implementar nada, não adiantou ter fórum nenhum aqui. É isso que eu critico, a gente precisa é implementar. Nós temos, por exemplo, o Nordeste todo, com as capitais quase todas na beira do mar, e não temos uma usina de dessalinização até hoje. Com essa crise hídrica violentíssima que nós estamos passando no Nordeste, nós não temos nenhuma usina de dessalinização com as capitais todas de cara para o mar. Quer dizer, é uma falta de visão impressionante. Então, o fórum é importante sim, mas mais importante do que o fórum é aprender com o que vai ser dito e implementar o que vai ser dito. Senão, nós vamos vai passar o fórum e nós vamos continuar com o mesmo problema, como sempre acontece, né? A gente participa dos grandes eventos mundiais e não consegue aproveitar o máximo que esses eventos têm para dar.
Edson, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no Feijoada Completa. A gente conversou com Edson Carlos, que é presidente executivo do Instituto Trata Brasil. Obrigado pela sua participação e boa sorte nas discussões aí sobre o abastecimento de água.
Muito obrigado. Sempre uma honra para mim e para o Trata Brasil participar de debates como esse. E fico sempre à disposição no Trata Brasil. Um grande abraço a todos.
Um abraço. E só para a gente também linkar a questão do Fórum Mundial com a Câmara, tem uma comissão externa que vai acompanhar os trabalhos do Fórum Mundial da Água e do Fórum Alternativo Mundial da Água. É a coordenação aí do deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, e tem mais 10 deputados de vários partidos que vão estar acompanhando as discussões que acontecem aqui na área externa do estádio Mané Garrincha, em Brasília, de domingo até a outra sexta-feira.
É isso mesmo, Claudinho. E além da participação no Fórum Mundial da Água, na Câmara dos Deputados, a crise hídrica é tema permanente de algumas comissões e de frentes parlamentares. Vários projetos de lei em análise procuram economizar meios de economizar água. A gente está na ponta da linha com o deputado João Paulo Papa, do PSDB de São Paulo, ele que participou da Comissão de Desenvolvimento Urbano, que debateu no ano passado os resultados do projeto Reuso, que faz parte do Programa de Desenvolvimento do Setor Água, desenvolvido pelo Poder Executivo. Deputado, muito boa tarde, obrigado por estar com a gente.
Boa tarde, é um prazer falar com o programa Feijoada Completa, falar sobre esse tema tão presente na vida do país e agora às vésperas do Fórum Mundial da Água, que será um momento especial para todos que militam no tema.
Deputado, agora há pouco a gente conversou com um representante do Instituto Trata Brasil, que destacou fortemente a importância do reuso da água. O que o senhor poderia falar para a gente, para os nossos ouvintes, sobre a discussão desse tema no âmbito do parlamento?
Eu consegui ouvir o final já da fala do Edson Carlos. O Edson Carlos hoje é uma referência no país inteiro em relação ao tema saneamento. O Instituto Trata Brasil se tornou essa grande referência e vem realizando um belo trabalho de conscientização de governos e também instituições e até do setor privado em relação à necessidade do Brasil fazer uma virada, né, e colocar efetivamente saneamento como prioridade política para valer, né, porque nós temos metade da população brasileira sem acesso a saneamento básico, a tratamento de esgoto, a coleta de esgoto, enfim. E essa questão dos recursos hídricos e da escassez hídrica, que não é apenas de uma região, muitos estados brasileiros passaram a conviver com a perspectiva e o risco de não desabastecimento, não ter água em quantidade e qualidade necessária. O tema reuso passou a ser um tema importante, né? Nós estamos acompanhando, sim, todo o trabalho que o governo vem realizando através do programa Interáguas. Há uma equipe multidisciplinar e muito experiente tratando do assunto, formulando as linhas mestras de uma política nacional para reuso. O Brasil hoje não tem ainda segurança jurídica adequada para que plantas de reuso possam ser disseminadas, implantadas pelo Brasil afora. Nós vivemos recentemente essa crise, grande crise, aqui na região metropolitana de São Paulo. Foi um risco efetivo até para a economia do Estado e percebemos ali o quanto o avanço em matéria de reuso de água poderia ter contribuído para o enfrentamento da crise que já passou nesse momento, mas que foi muito grave e colocou em risco, como eu disse, até a economia de São Paulo. Então, esse tema é importante, tem sido tratado com prioridade na Comissão de Saneamento Ambiental da Câmara dos Deputados e agora no Fórum Mundial da Água ele terá um papel, uma relevância especial. O fórum é uma grande oportunidade para que o Brasil construa uma agenda política permanente, especialmente no legislativo, para que ele não seja apenas um evento, mas que possa deixar arraigado na cultura política brasileira esse tema como prioridade e que ele seja tratado com o cuidado técnico necessário. Eu acho que nós vamos sim, depois do fórum, conseguir fazer um bom avanço em matéria legislativa em todas as questões que envolvem saneamento e água.
Deputado João Paulo Papa, além da sua experiência como parlamentar, eu sei que o senhor foi prefeito. Quais são os desafios lá na prefeitura para lidar com essa questão da água?
O Brasil, né? Quando a gente fala em prefeitura, eu fui prefeito de Santos. Santos é uma cidade do litoral de São Paulo e que teve no passado grandes investimentos em saneamento por conta de uma grave crise de saúde que praticamente dizimou metade da população. Então, no início do século retrasado, né, e nós tivemos um volume enorme de investimentos e uma equipe do governo federal foi destacada para cuidar desses investimentos, onde se notabilizou Saturnino de Brito, que é o patrono da engenharia sanitária brasileira. Então é uma cidade que muito bem estruturada em termos de saneamento. Mas, e lá em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos várias cidades que se encontram aí entre as 10 melhores do ranking de saneamento brasileiro. Agora, nós estamos falando de um país continental que tem quase 5.600 municípios, muitos dos quais não tem nada de investimento em saneamento, perto de zero, com problemas graves de saúde pública, enfim. O desafio brasileiro, eu acho, nessa desigualdade toda que a gente percebe em termos regionais, né, é criar efetivamente uma coordenação para o setor de saneamento, que hoje não existe. O saneamento brasileiro é tratado nesse momento em 7 ministérios distintos, não há uma clara coordenação das ações, há muita dispersão. Portanto, com essa falta de uma coordenação única, há muita dispersão de recursos. Muitos municípios, eu diria que a maioria dos municípios brasileiros não tem condições técnicas, não tem equipes, não tem assessoramento técnico necessário sequer para conseguir pedir um recurso no campo federal.
Deputado,
então, são muitos passos. Agora, o primeiro, eu diria que a primeira grande questão para os municípios mais pobres é ter um assessoramento técnico adequado.
Agora, essa resolução do problema passa por um planejamento, né? Porque nessa questão da água, é um investimento que você faz e que só vai se traduzir efetivamente na melhoria do abastecimento lá em 10, 15, 20 anos. E muitas vezes, isso também parece para a gente que é leigo, que não interessa às vezes para o político, porque, poxa, eu vou começar a fazer o investimento, mas quando ele estiver pronto, já vai estar no outro, no mandato do outro. E quer dizer, eu não vou ter esses dividendos políticos do planejamento que eu fiz, do investimento que eu fiz. Isso acontece na realidade?
Acontece, é um dos problemas do setor. Os investimentos são de médio, os resultados dos investimentos são sempre no médio e longo prazo. Né? Os sistemas não ficam prontos do dia para a noite. Há sim uma má vontade política em relação ao saneamento, especialmente na questão dos esgotos. Né? A água não, porque é uma necessidade absolutamente fundamental para a vida, então a pressão política acaba fazendo com que esse tema avance mais. Né? Então o abastecimento de água está mais avançado, ainda tem problemas, mas está muito mais avançado. Agora, na coleta de esgotos, no tratamento desses esgotos, de fato é uma grande má vontade política. O tema não é prioritário para muitos líderes políticos no país, inclusive alguns estados, né, que largaram essa mandata. Estados ricos do Brasil não deram a atenção necessária para a área de saneamento. Nós temos que ter, por isso, mais uma vez eu reafirmo aqui, nós temos que fortalecer o setor de saneamento no campo federal, no governo federal. Hoje nós temos uma secretaria de saneamento que é parte da estrutura do Ministério da Cidade. Mas ela não consegue exercer efetivamente a coordenação das políticas de saneamento no território nacional, porque o tema é dividido, a responsabilidade é dividida por vários ministérios, são 7 atualmente. Então, em primeiro lugar, o governo brasileiro precisa colocar o tema saneamento como um tema prioritário na agenda nacional. A partir daí, nós vamos construindo, sim, uma consciência maior também da própria população, e o tema poderá avançar. O Brasil é um dos países mais atrasados nessa matéria. Nós precisamos superar essa deficiência que envergonha a população brasileira. Além dos malefícios que traz, né? Porque quando se fala em saneamento, na verdade, estamos falando em investimentos em saúde, em qualidade de vida, em qualidade ambiental e até na própria economia, uma vez que muitas regiões brasileiras que têm potencial de crescimento econômico, como regiões, por exemplo, turísticas, que têm apelo turístico, acabam não conseguindo bons resultados em função de deficiências na estrutura de saneamento.
Deputado João Paulo Papa, muito obrigado pela sua participação aqui no Feijoada Completa e tomara que essas suas previsões se concretizem e a gente lide melhor com esse assunto da água. Um abraço e bom fim de semana para o senhor.
Muito obrigado pela oportunidade, parabéns aí pelo programa e pelo tema que vocês estão abordando nesse momento.
Se a água acabar, vou te deixar. Eu avisei mais de uma vez. Você não quer acreditar.
Esta é a música Água, de Anelisa Assunção e Rodrigo Campos, com Anelisa Assunção.
Você não quer acreditar. Se a água acabar, vou te deixar. Eu avisei mais de uma vez.
No próximo bloco, as informações sobre as votações do plenário da Câmara.
E no quadro Atravessar Fronteiras, dicas de turismo que incluem um contato mais próximo com a água. Até já!
Pode acreditar. Eu vivo sólida e sozinha. Você parece até que gosta.
Feijoada Completa.